DW. Jornal da Noite.
Boa noite, na vossa companhia hoje está Nádia e Sufo. Os destaques da noite desta terça-feira, 11 de fevereiro de 2025. Em Angola, nomeação da filha do presidente para liderar a Bodiva Davido Opiniões.
Ela até pode ser competente, mas pelo facto de ter o seu pai como presidente da República, é de todo respeitável que houvesse, no mínimo, maior ponderação na sua nomeação.
Índice de percepção da corrupção de 2024 e as más posições dos PALOP. Não há direito capacitado para combater a corrupção.
E que o Estado, mais do que falhar no combate à corrupção, é bem sucedido na organização das lógicas de corrupção que vêm não dos funcionários públicos de base, mas vêm do topo, vêm dos grandes líderes políticos.
Conferência de Segurança de Munique acontece em momento de tensões entre os Estados Unidos e os seus aliados europeus. E divergências na política migratória marcam a caça ao voto na Alemanha. A nomeação da filha do chefe de Estado de Angola, João Lourenço, para a presidência interina da Comissão Executiva da Bolsa de Dívida e Valores de Angola, Bodiva, continua envolta em polémica. Foi até comparada a nomeação da empresária Isabel dos Santos, filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos, para a chefia da Sonangol, a petrolífera estatal. Terá sido favoritismo ou competência? Em Luanda, Manuel Luamba falou com vários analistas.
Cristina Lourenço assumiu a função na semana passada interinamente. Substitui Walter Pacheco, que renunciou à chefia da Comissão Executiva da Bolsa de Dívidas e Valores de Angola, Bodiva, após quase 4 anos no cargo. Em comunicado, a Bodiva esclareceu que Cristina Lourenço é o membro mais antigo da Comissão Executiva, por isso assumiu as funções. Desde 2020 que Cristina Lourenço pertence ao Conselho de Administração, mas as críticas não tardaram. Por ser filha do presidente angolano, João Lourenço, a nomeação de Cristina Lourenço gerou de imediato comparações com a empresária Isabel dos Santos, filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, quando foi indicada para a chefia do Conselho de Administração da Petrolífera Angolana, Sonangol. O jurista Salvador Freire, antigo presidente da Associação Cívica Mãos Livres, diz que a nomeação da filha do presidente angolano levanta várias questões sobre os critérios utilizados.
Porque ela não é a única de entre os 30 milhões de angolanos que tem uma formação que possa ser considerada como a melhor das melhores angolanas no país para poder ocupar este cargo tão importante.
João Malavindele, coordenador da Organização Não-Governamental Omonga, entende que devia ter havido mais ponderação.
Ela até pode ser competente, mas pelo facto de ter o seu pai como presidente da República e tratando-se de uma empresa pública de grande dimensão, é de todo respeitável que houvesse, no mínimo, maior ponderação na sua nomeação.
Será que a nomeação pode ser encarada como nepotismo? O cientista político Eurico Gonçalves entende que não.
Ou seja, não se trata de nepotismo. Esta nomeação é fruto natural do potencial e do desempenho da cidadã Cristina Lourenço e não por ser filha do presidente da República de Angola.
O cargo de Cristina Lourenço é interino. De acordo com a Bodiva, o novo Conselho de Administração deverá ser eleito na Assembleia Geral de Acionistas, marcada para o dia 21 de março. Manuel Luamba, DW, Luanda.
A nomeação da filha do presidente de Angola é nepotismo ou competência? Pergunta que foi colocada ao longo da tarde na nossa página do Facebook, onde tivemos várias respostas. Bernardo Conde escreveu: J-Lo criticava bastante o seu antecessor por colocar os seus filhos nos lugares-chave na governação do país. Agora ele está a fazer o mesmo. Isto é nepotismo. E Vasco Milton respondeu: nepotismo e ponto final. Já Domingos Hebreus acha que nunca foi azar, sempre foi sorte. Caro ouvinte, participe também, contamos consigo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo de Moçambique anunciou hoje estar em curso estudo junto de empresas concessionárias de estradas para subsidiar o pagamento de portagens para o transporte público de passageiros, visando reduzir os seus custos após vandalizações das infraestruturas. Em causa estão os sucessivos bloqueios de portagens, com manifestantes a exigir o fim do pagamento das mesmas, em resposta a um documento publicado pelo ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane. No norte de Moçambique, rebeldes atacaram ontem a localidade de Ravia, distrito de Meluco, na província de Cabo Delgado, obrigando dezenas de pessoas a fugirem. Não há ainda relatos de vítimas mortais. Os residentes temem que a situação venha a comprometer a produção agrícola no presente ano, uma vez que não é o primeiro ataque contra a região. 105 escolas ainda estão encerradas em distritos afetados pela violência armada no norte de Moçambique e pelo menos 40 reabriram este ano face ao relativo ambiente de segurança, anunciou uma fonte oficial. O distrito de Macomia lidera a lista com o maior número de escolas encerradas, um total de 35. A investigadora Naomi Hopter refere que a África alberga 40% da população mundial de crianças soldado, estimada em 250 mil pela ONU, presentes principalmente em Moçambique, República Democrática do Congo e na região do Sahel. Em Cabo Delgado, os militantes islâmicos aumentaram drasticamente o recrutamento de crianças como soldados, indicou a investigadora. Amanhã assinala-se o Dia Internacional contra o Uso de Crianças Soldado. 6 em cada 10 jovens em Cafunfo, vila mineira de Angola, onde em 2021 dezenas de pessoas foram mortas num protesto, declaram ter medo de se expressar, segundo um estudo hoje divulgado. Para 70% dos jovens, a pobreza e a violência estão entre os principais problemas, revela-se também no estudo intitulado A Coisa e Cafunfo, Silêncio Ensurdecedor sobre a situação dos direitos humanos da juventude nesta zona da província da Lunda Norte, promovida pela organização Mosaico e apresentado em Luanda. A Liga Guinense dos Direitos Humanos apresentou hoje na Procuradoria-Geral da República uma queixa contra o presidente do Supremo, Lima André, que acusa de prevaricação, usurpação de funções e atentado contra a Constituição. A apresentação da denúncia formal contra André se deve ao facto deste de se ter autoproclamado presidente do Supremo e de ter assinado sozinho no passado dia 6 um despacho de aclaração na qual afirma que o mandato do atual presidente, Omar Sissoko Embaló, só termina a 4 de setembro próximo e não a 27 de fevereiro, como advogam a oposição e várias organizações da sociedade civil guinense.
DW Deutsche Welle.
Os países de língua portuguesa são, infelizmente, cada vez mais reconhecidos como um espaço demasiado vulnerável à corrupção, afirma João Paulo Batalha, vice-presidente da Frente Cívica Anticorrupção, em entrevista à DW África. O ex-dirigente de Transparência Internacional Portugal reage a propósito do Índice de Percepção da Corrupção de 2024, apresentado esta terça-feira, e que dá nota positiva a Cabo Verde, seguido de Portugal. Do grupo dos países de língua oficial portuguesa, a Guiné Equatorial tem a pior classificação. Batalha também analisa a situação de Angola, por exemplo, com a recente nomeação da filha do presidente para liderar a Bolsa de Valores. Mas o ativista anticorrupção fala à DW sobre a posição positiva alcançada por Cabo Verde no referido índice.
Cabo Verde, em primeiro lugar, é um país pobre em recursos, o que é uma maldição e uma bênção ao mesmo tempo. Portanto, é um país que tem quase obrigatoriamente de ser bem gerido e talvez por isso também tem feito um conjunto de esforços ao longo dos anos, nomeadamente em parceria com organizações internacionais, para não só melhorar o enquadramento jurídico de combate à corrupção, mas verdadeiramente implementar boas medidas de combate à corrupção. E aí há uma diferença grande, desde logo, com Portugal. Em Portugal, temos constantemente revisões de leis e até a criação de novas estruturas de combate à corrupção, mas pouca coisa se traduz de prático desta ânsia de reforma permanente.
Olhando para os dados do índice, vemos que além da Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Brasil, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau tiveram classificações negativas. Que avaliação é que faz da situação nestes países e que medidas, na sua opinião, ainda são necessárias implementar para se conter práticas corruptivas que lesam a economia dos referidos países?
Nós temos verdadeiras falhas de Estado de Direito em muitos dos países de língua portuguesa, infelizmente. E, portanto, não é só um problema de más políticas públicas. Na maior parte dos países, seguramente na Guiné Equatorial, em Angola, em Moçambique e até, de alguma maneira, no Brasil, o problema é mesmo já de independência das instituições, nomeadamente do Poder Judiciário, e a incapacidade destes países saírem de uma lógica de poder centralizadíssimo e quase total dos presidentes ou dos chefes do poder executivo. E, portanto, isso significa que não há verdadeiramente direito capacitado para combater a corrupção e que o Estado, mais do que falhar no combate à corrupção, é bem sucedido na organização das lógicas de corrupção que vêm não dos funcionários públicos de base, mas vêm do topo, vêm dos grandes líderes políticos.
Neste contexto de luta contra a corrupção, como é que vê a nomeação de Cristina Lourenço, filha do chefe de Estado angolano, para o cargo de Presidente Executiva da Bolsa de Valores de Angola?
Infelizmente, esta nomeação reproduz as piores práticas que Angola tem tido ao longo dos anos e, na verdade, travam o avanço que o país vinha fazendo desde a entrada no poder de João Lourenço, que, de facto, rompeu com muitas lógicas de corrupção de José Eduardo dos Santos. Essa ruptura foi reconhecida neste índice com uma melhoria mais ou menos progressiva dos valores de Angola, mas essa melhoria estagnou nos últimos anos e este ano até reduziu-se um ponto, exatamente porque se percebe que João Lourenço rompeu com a corrupção que vinha do seu antecessor, mas está a instalar, para seu benefício próprio, a sua própria clientela política e as pessoas da sua própria confiança, incluindo da sua família.
Ouviu João Paulo Batalha, vice-presidente da Frente Cívica Anticorrupção, numa entrevista conduzida por João Carlos.
Vão participar na reunião o vice-presidente dos Estados Unidos da América, Jade Vance, e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. Além disso, o presidente da conferência, Christoph Heusgen, anunciou que é esperada uma das maiores delegações do Congresso dos Estados Unidos de sempre a participar no encontro de alto nível em Munique. Entre os convidados encontra-se o secretário-geral da NATO, Mark Rutte. A conferência anual decorre num momento crucial para a Ucrânia, que se esforça por estabelecer uma relação com a nova administração dos Estados Unidos da América, o seu principal parceiro bilateral no esforço de guerra. Donald Trump ameaça cortar todos os apoios que os Estados Unidos da América dão à Ucrânia. Christoph Heusgen, presidente da Conferência de Segurança de Munique, disse esperar que a cimeira, que acontece entre sexta-feira e domingo, seja uma ponte para o progresso em direção à paz na Ucrânia. Esperamos que a cimeira de Munique seja útil e também temos os sinais correspondentes para fazer progressos no sentido da paz na Ucrânia. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, vai participar na Conferência de Munique, confirmaram os organizadores da cimeira, sublinhando a possibilidade de conversações com as autoridades dos Estados Unidos da América. No entanto, a Rússia e a Ucrânia continuam distantes nas suas posições, embora tenham assumido uma inédita postura de diálogo desde que Donald Trump regressou à presidência norte-americana. Durante a campanha eleitoral, o presidente norte-americano prometeu pôr fim ao conflito no prazo de 24 horas, revendo esta promessa para 6 meses após a sua tomada de posse em 20 de janeiro. Christoph Heusgen manifestou a esperança de que um plano de paz possa tomar forma em Munique. O diplomata sublinhou que a integridade territorial e a soberania da Ucrânia devem ser preservadas. Na minha opinião, não há melhor alternativa do que a ordem refletida na Carta das Nações Unidas. Para a cimeira em Munique foram convidadas organizações não governamentais da oposição, ativas na Rússia ou exiladas no estrangeiro. Os laços tradicionais estreitos entre os Estados Unidos da América e a Europa caracterizaram a Conferência de Segurança de Munique durante décadas. Apesar de algumas divergências, a base estava consolidada, trabalhavam bem em conjunto e apreciavam-se mutuamente. Mas desde que Donald Trump tomou posse como presidente dos Estados Unidos da América, esta certeza tem vindo a desmoronar-se. A conferência, conhecida internacionalmente como a Conferência de Segurança de Munique, que começa na sexta-feira, é, portanto, também o indicador do estado das relações transatlânticas.
Acabou de ouvir um trabalho de Nina Werkhäuser, adaptado por Brahim Daram, referente à Conferência de Segurança de Munique, aqui na Alemanha, que começa na sexta-feira, numa altura de tensões entre os Estados Unidos da América e seus aliados europeus. Espera-se que cerca de 60 chefes de Estado e de Governo participem do encontro, que é considerado o fórum mais importante do mundo em matéria de política e segurança.
DW. Eleições na Alemanha.
Estamos a menos de duas semanas das eleições federais na Alemanha. Olaf Scholz, do SPD, e Friedrich Merz, da CDU, são os dois principais candidatos a chanceler. Com posições distintas em todas as áreas, a migração não poderia ser diferente. Catarina Martins apresenta-nos o diário de campanha.
O debate sobre migração intensificou-se após ataques nos últimos meses em que estiveram envolvidos cidadãos de origem estrangeira. Enquanto Friedrich Merz vê a necessidade de uma reviravolta na legislação sobre migração, incluindo o reforço dos controlos nas fronteiras, Olaf Scholz insiste que o seu governo já implementou leis de migração mais rigorosas e aponta para a diminuição do número de migrantes ilegais. Já o partido de extrema-direita AfD, liderado por Alice Weidel, ocupa o segundo lugar nas sondagens e propõe deportações rigorosas e que os refugiados devem ser detidos na fronteira em centros de acolhimento. Continuaremos a fazer campanha para uma verdadeira reviravolta na questão da migração, com o encerramento das fronteiras e a expulsão e deportação de estrangeiros ilegais. As eleições estão marcadas para 23 de fevereiro.
DW Notícias.
O chanceler alemão Olaf Scholz acusou hoje o seu principal adversário nas legislativas de 23 de fevereiro de mudanças constantes, enquanto Friedrich Merz, líder da oposição e favorito nas sondagens, apontou Scholz como responsável pelo desastre económico. As acusações foram feitas no Parlamento, que hoje se reuniu pela última vez antes das legislativas marcadas após a queda em novembro da coligação governamental liderada por Scholz, devido a uma disputa sobre como revitalizar a economia da Alemanha. As sondagens dão a liderança ao bloco de centro-direita União Democrata Cristã de Merz, com os sociais-democratas de centro-esquerda de Scholz muito atrás e a mostrarem poucos sinais de poderem diminuir a diferença. Além disso, as sondagens colocam o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, AfD, em segundo lugar. A Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América na União Europeia pediu hoje ao presidente americano que isente permanentemente o bloco europeu das tarifas de 25% que anunciou ontem sobre as importações de aço e de alumínio. Empresas americanas na Europa expressaram preocupação com a rápida escalada da disputa comercial com a União Europeia, buscando impor contramedidas contra os Estados Unidos e fizeram um apelo a ambos os lados para buscarem rapidamente uma solução negociada e evitarem uma espiral negativa de tarifas que só prejudicaria ambas as economias. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ameaçou hoje retomar combates intensos na faixa de Gaza até o Hamas ser definitivamente derrotado, se não libertar reféns até sábado. O anúncio de Netanyahu foi feito depois de ter se reunido durante 4 horas com o gabinete de segurança. Um funcionário israelita disse à imprensa local, em anonimato, que se tratava de 9 reféns ainda vivos e que deveriam ser libertados no prazo de 42 dias após a primeira fase de cessar-fogo. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, advertiu hoje numa entrevista ao jornal britânico The Guardian que a Europa não vai conseguir garantir sozinha a segurança do seu país sem a ajuda dos Estados Unidos da América. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
A nomeação da filha do presidente de Angola para liderar a Bodiva é nepotismo ou competência? Esta é a nossa pergunta do dia. Já ouviram algumas respostas dos internautas, há ainda algumas por ler. Maçanzo Maçanzo respondeu: sendo um governo formado por laços de parentesco, não foi por competência, mas sim por nepotismo. José Joaquim diz: nepotismo começou a estragar Angola, mandar de ter filhos de Zé Du por corrupção e hoje está a privilegiar os seus familiares. E Gilberto Lutonda Escreveu: se com José Eduardo dos Santos era nepotismo, os perseguiu até a exaustão, não seria ele a cometer este erro. Ele vai pagar por isso. Depois de 2027, vamos ver alguma coisa igual ou mais do que aquilo que José Eduardo dos Santos e os seus filhos estão a passar. Temos muito mais respostas, não temos é tempo. Ficamos por aqui com a promessa de voltarmos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá. Pode continuar a acompanhar-nos através das nossas páginas nas redes sociais.